O Brasil precisa de quase 900 bilhões de reais para cumprir metas no saneamento até 2033, é o que aponta um levantamento de empresas privadas, não é, que operam no setor de água e saneamento. Lembrando que o marco do saneamento, aprovado em 2020, prevê que daqui a 10 anos a água tratada deverá atender a 99% dos brasileiros e 90% deverão ter acesso à rede de esgoto. A realidade hoje ainda é distante disso, né? Serviço de água chega a 84%, esgoto 55,8%, nem 60%, segundo a Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Então vamos entender o que é preciso fazer, não é, para atender essas metas de saneamento, infraestrutura básica, né? Um país que se pretende grande, não oferecer o saneamento básico é impensável. Vou conversar sobre o assunto com o especialista, professor doutor José Carlos Miesva, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da USP, nosso convidado. Bom, nesse ritmo, segundo o levantamento feito por essas empresas, né, são as 16 maiores empresas do setor, professor, se for mantido esse ritmo de investimento, aí o objetivo da universalização só será alcançado em 2089, muito, mas muito além do que diz a lei, o novo saneamento básico. Então, queria entender um pouco quais são os principais entraves para avançar. O setor privado entrou, né, nessa prestação de serviço, mas só isso vai ser suficiente?
Bom, então, Roxane, essa questão é recorrente, né? Vez ou outra está discutindo, né, as questões de saneamento, né, principalmente abastecimento de água e tratamento de esgoto, e os investimentos. Então, é uma questão que aparentemente parece complexa, né, mas ela tem, obviamente, algumas causas, né? Primeiro que, o primeiro aspecto acho que deve ser considerado, que só agora que as empresas privadas começaram a participar, né, do processo de prestação de serviços na área de saneamento, porque até então isso tudo era responsabilidade, né, era feito por empresas estatais, vinculadas, né, ao Estado diretamente ou aos municípios. E nós sabemos que tanto o Estado quanto os municípios, né, que acabam sendo priorizadas em detrimento das ações de investimento em saneamento. Na questão de água, você comentou, né, o número 84 para chegar a mais de 90, é óbvio que é uma condição que é bastante boa, né? A maior parte das regiões metropolitanas são atendidas de forma plena em relação ao abastecimento de água. Obviamente, aquelas áreas mais afastadas e as áreas rurais, a gente verifica maior dificuldade em prover água, né, pelo sistema público de abastecimento. E aí, obviamente, outras soluções seriam necessárias. No caso do esgoto, que é a questão mais preocupante, eu acho, porque a principal questão da universalização do saneamento é você fazer, no caso da água, né, fazer a água chegar até os usuários. Isso depende de rede, né, na medida que as cidades vão se tornando complexas e vão aumentando, o investimento vai aumentando. E a outra, e o tratamento, que é mais simples, porque ele representa uma parte bem menor do investimento todo. No esgoto também é complexo, porque aí você tem que fazer a coleta de esgoto e fazer esse esgoto chegar em estações de tratamento. O que acabou não acontecendo, quer dizer, a maior dificuldade de atendimento do esgoto é justamente a rede para se fazer chegar até as estações de tratamento. A rede, em geral, é o investimento maior que os municípios têm que fazer. Talvez eu acho que, assim, seguramente de todo esse investimento aí de 900 bilhões que tem que se fazer, talvez 80% dele seja em rede. E só 20%, talvez, em tecnologias de tratamento. E aí você vê pelos números, né, da questão do esgoto. Né? Quando você fala em atendimento de 54%, tem uma questão que precisa ser verificada. Quer dizer, quando eles abordam isso, é o esgoto que sai da residência, é coletado e chega em algum local para tratamento. Mas esse número não leva em consideração a eficiência do tratamento do sistema.
Ah, sim.
E nós temos no Brasil, né, várias estações cuja eficiência de tratamento não chega a 50%, 60%. Na verdade, né, o indicador, se a gente usasse o indicador correto, esse número seria bem menor. Esse problema, então, ele passa, né, necessariamente em melhoria de tecnologia e ampliação da rede de coleta, que é o que acaba não acontecendo, né, um investimento em, principalmente em rede, para viabilizar, né, a coleta dos esgotos e levar esse esgoto para uma estação de tratamento.
Professor, mas sem isso, que parece ser, como o senhor está explicando, então, a principal barreira, você não vai avançar na estrutura toda, né? E a próxima questão é, melhorar o que já está instalado ou avançar nos lugares que têm menor acesso, que têm essas deficiências, né? Essas empresas, elas vão estar, de acordo com o novo marco, obrigadas também a investir onde, enfim, o investimento é maior, o retorno é menor, não sei como explicar isso, mas elas vão ter que dar... Então, esses dois, você tem essas duas questões, né? Aperfeiçoar, especialmente nos grandes centros, onde o maior número de pessoas é atendido, ou investir também onde tem menos eficiência, menos estrutura e menos eficiência, né?
Então, a verdade é que você precisa avaliar essa questão do ponto de vista aonde causa o maior impacto, tanto em termos de poluição, né, de corpos hídricos, como de saúde pública, né? Então, a gente sabe que a maioria da população brasileira vive em regiões urbanizadas. Hoje, mais de 80% praticamente, né, da população brasileira, talvez, acho que 86%, se não me falha a memória, está instalada, né, em regiões metropolitanas, sendo que quase que 40% de toda essa população está instalado em regiões metropolitanas, nas principais regiões metropolitanas do país. Então, investir nessas regiões urbanizadas é importante, por quê? Porque ela contribui com a maior carga de poluição dos corpos hídricos. Então, se você investir onde, obviamente, as pessoas têm maior capacidade de pagamento e também têm maior capacidade, né, maior facilidade de implantação das estruturas. Então, e obviamente, as outras áreas, que seriam as áreas rurais ou cidades menores, elas têm que ter, obviamente, a questão de um planejamento. Muitas vezes, vai ser necessário, né, só um comprometimento também do governo para naquelas regiões que eventualmente podem limitar a atração, é necessário você fazer investimentos como é feito hoje, né, pelo Estado. E na medida, né, que as coisas vão avançando, obviamente essas empresas privadas que ganharam concessão, elas também têm que, né, colaborar, ou seja, gerar recursos para viabilizar que isso aconteça. A gente já tem o conceito, né, de subsídio cruzado, né, nas tarifas, onde, eventualmente, quem tem mais condição paga, né, uma taxa maior pelo serviço de água e esgoto, e isso é revertido para as populações que têm menor condição. E, obviamente, nesse cenário tem que estar previsto esses valores de investimento, só que, além do investimento, precisa pensar na qualidade do investimento, ou seja, qual é
justamente
o tipo, né, de tecnologia que eu vou utilizar, tanto para a rede de água, que um dos maiores problemas é a perda de água, né, na distribuição, quanto nas tecnologias de tratamento, se elas são compatíveis, né, com os desafios que a gente tem hoje. Né? O setor de saneamento é um setor que ele tem uma dificuldade, né, maior, ou acaba não incorporando de forma tão rápida quanto outros setores inovações tecnológicas, que muitas vezes elas, num primeiro momento, parecem apresentar maior custo, né, de investimento, porém, os benefícios da aplicação dessa tecnologia em termos de garantia de qualidade, possibilidade de ampliar, né, a oferta de recursos hídricos, acaba compensando, e o custo operacional menor. Isso, obviamente, o setor privado tem condição adequada, né, de fazer essa avaliação.
Uhum. E eles buscam, esse setor está buscando avançar nas tecnologias, porque são as próprias empresas interessadas que vão investir em ajudar a desenvolver tecnologia. Isso, disse, não é um setor, né, onde isso mais ocorre, mas vai ter que ser feito, e por essas empresas, imagino, né? Porque do governo você espera cada vez menos, né? A verdade é essa, da capacidade de investimento, né, professor?
Sim, as empresas, elas têm que ir para essa área. Uma das dificuldades, às vezes, é que os próprios profissionais que atuam nessa área de saneamento, eles acabam achando que a parte de inovação tecnológica não é tão importante.
Mas é, né? Mas
é uma coisa ruim na engenharia, né? Porque a engenharia, ela sempre busca melhorar, né, as condições. Basta a gente fazer uma comparação com o setor de telecomunicações, né? Se você avaliar o avanço que o setor de telecomunicações teve ao longo do tempo, principalmente depois que houve a privatização, comparar com o setor de saneamento, você vai ver que são anos-luz de diferença, né, na abordagem da aceitação de novas tecnologias, de inovação, né, de aprimoramento tecnológico, para poder tratar essas questões relacionadas ao meio ambiente, né? Muitas vezes as pessoas, os profissionais ainda acham, né, que o meio ambiente ainda tem capacidade, né, de absorver os impactos que são produzidos pelas cidades, o que não é uma realidade, né? Basta a gente ver as condições, né, dos recursos hídricos que a gente tem no Brasil hoje.
Vamos aguardar, quer dizer, a gente imagina, mesmo com essa visão aí, como o senhor está mostrando, distorcida, é do setor privado que a gente espera os maiores investimentos e uma melhoria nesse ritmo de investimento, como o professor enfatizou, no que investir, né? Onde é mais importante investir para atender? Porque saneamento básico é infraestrutura de desenvolvimento, é saúde pública, né? É meio ambiente saudável, sustentável, um crescimento sustentável dos grandes centros urbanos. Não tem como pensar em modernizar, em desenvolvimento sem saneamento básico, né, professor? Então,
isso, o que você falou é importante. Quer dizer, você imagina o seguinte, 900 bilhões, né, de investimento, mas imagina quanto nós perdemos em termos de potencial de aproveitamento econômico, né, desses corpos hídricos. Se você pegar como exemplo aí o projeto Novo Pinheiros, que está sendo colocado aqui em São Paulo, né, com a melhoria da qualidade da água do Rio Pinheiros, você vê que a maior parte da melhoria resultou simplesmente de você deixar de jogar o esgoto no rio. E isso pode viabilizar o quê? Você ter empreendimentos, né, novos empreendimentos no entorno do rio, que vai, obviamente, trazer um benefício para o Estado. Além, é claro, do saneamento na área de esgoto, é o benefício da saúde pública, que, quer dizer, é um número que sempre as pessoas falam, né? Parece um mantra que todo mundo fala, ou seja, a cada tantos reais de investimento você tem um retorno talvez de 2,5 a 4 vezes maior, né, em benefícios de saúde pública. Uhum, seja, você deixa de gastar em ações, né, corretivas ou paliativas de tratamento de saúde. Então vejam que não é um dinheiro que vai ser perdido, na verdade ele vai trazer um retorno bastante grande tanto para a sociedade, que eu acho que é o que mais importante, mas também,
sem dúvida,
para o país como um todo, né? Para os estados, para os municípios.
Vamos acompanhar e certamente voltaremos a falar sobre saneamento básico aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor José Carlos Miesfa, da Poli, conversando aqui com a gente, especialista. Muito obrigada, viu, professor?
Obrigado a você, Roxana.